já sei, usas o meu áudio a imitar o puto e isso já dá.
Eita, vai, caralho!
Souza, porquê? Isso não foi feito no WhatsApp? Não percebes o conceito? Tipo...
Foda-se, yeah, 10 minutos, mano. Foda-se, 10 minutos aqui de áudio com caralho.
Acho que é isso. É ritmo, pessoas, tal, fala. E ouves aquele som, plim, 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 incrível.
Oh, foda-se, assim não estou a conseguir acompanhar, pessoal.
É ser um António Lobo Antunes, mas no WhatsApp, ok? Ter aquelas, tipo, opiniões mesmo.
Foda-se, António. Eu acho que a ida do Homem à Lua devia ser o primeiro episódio. Não, episódio zero, mas o primeiro episódio.
Gostei do conceito. Acho que é, tipo, bastante...
Agora, vou ver um filme, vou acabar de ver um filme intelectual. Terra da fraternidade, canto da Vila Moreira, vem cada consciência, o povo é que é mais ordena.
Algures em novembro de 1943, em Portugal, altura em que o país vivia debaixo de uma ditadura, certo casal, mesmo assim, efetuou relações sexuais. 9 meses mais tarde, nasce uma criança que tinha o sonho de ser militar. Concretizou o sonho, fez parte das Forças Armadas Portuguesas, mas nem tudo estava perfeito. E esse jovem voltou a sonhar, e desta vez sonhou com liberdade. No dia 25 de abril de 74, Salgueiro Maia lidera o movimento das Forças Armadas, que deu origem ao fim da ditadura em Portugal. E foi a partir daí que adultos começaram a ir às escolas primárias, mesmo sem serem pedófilos, para votar. E hoje somos muito gratos por isso. Viver num país livre, onde decidimos quem governa. Hoje é um episódio importante, onde celebramos o dever de votar.
Então é assim, para quem está a ouvir isto, não sabe claramente, mas eu estou a iniciar este episódio no dia de reflexão política. Pelo menos já sabe quem é que vai ganhar isto e a hora deste episódio sair, claramente. Mas quero desafiar os meus colegas para falarmos e para opinarmos sobre política. Lançando já aqui uma questão, que vai ser primordial, talvez, ao longo do episódio, que é, se não acham que estas últimas legislativas não contaram com um forte ímpeto de uma massa mais jovem, uma massa da sociedade mais jovem. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Não acham que a política está mais fresca? Esta geringonça não trouxe 4 anos de frescura política e uma nova sessão política deu também nova amplitude para as pessoas perceberem mais e passarem a realmente perceberam que o voto delas pode ser útil, não é? Houve um voto útil. O que é que vocês têm a dizer sobre este movimento juvenil político?
Olá, amigos. Hoje vou lançar o episódio, ok, pessoal? Ainda não lancei, estou a falar agora para nós dois, três. Ainda não lancei porque, pronto, vou lançar hoje. Sobre o tema, obrigado, Sousa, por teres puxado este assunto. Atenção, eu quase em tom de moderação... Não vamos falar sobre cores, o Sousa tocou aqui na geringonça, mas ele não está necessariamente a falar sobre cores, ok? O estado da política em Portugal finalmente volta a ser interessante porque volta a tocar em coisas que nos interessam. Nós, millennials, não estamos necessariamente preocupados com a parte mais política e económica. Claro que estamos, mas... Pá, se nos apresentam cenas de ambiente e cenas mais sociais e se interessa-nos e toca-nos um pouco. E acho que a cena principal, por estar tão interessante, é isso. E, pá, e já não temos um cavaco, não é? Já não temos o senhor Cavaco.
Disseste muita coisa certa. O facto de dinossauros políticos como o Cavaco Silva terem dado lugar a políticos como o André Silva, como Catarina Martins, pessoas mais novas, não é? Pessoas mais novas a terem lugar. O PSD tem, tirando o Rui Rio, o Rui Rio escolheu os mandatários, quase todos do Rui Rio, são todos muito novos, são pessoas desconhecidas da política. O Rui Rio quis renovar o PSD, o que demonstra a preocupação dele com o futuro, e sabe bem para que a política está a caminhar, que as pessoas querem. E as pessoas querem isso, na minha opinião. Querem que tu disseste, que é não só discutir dinheiro, discutir a sociedade. E é muito importante que a política discuta a sociedade e não só os guitos, não só o ordenado mínimo, porque temos que caminhar para uma sociedade que não receba o ordenado mínimo, que não dependa do ordenado mínimo, não é? Isso torna a nossa sociedade mais rica, não é? Parece que estamos a viver num país do norte, naqueles mais nórdicos, em que se discute a sociedade, os políticos discutem a sociedade e vivem em sociedade. E isso acho que faz avançar o país. E acho que temos 4 anos muito positivos, não assumindo cores, acho que temos 4 anos muito positivos, a nível de sociedade. Pôs-nos a pensar a sociedade, o que foi ótimo.
Sim, acima de tudo há uma renovação das camadas, não é? Agora há muita gente jovem na política. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de esquerda, mas eu voto de esquerda porque votava na altura porque primeiro tinha muitas mulheres, e eu não sou feminista, pessoal, atenção, eu sou um idiota, mas tinha muitas mulheres e tinha muitas pessoas novas com dossiês muito pesados, tipo. A economia estava na Mariana Mortágua. Tipo isso, não é? Eu acredito, o dinheiro é importante, mas eu acredito que nós ficamos cada vez mais ricos, sociedade, pessoas, quando pensamos noutras coisas. O dinheiro é uma consequência. Uma sociedade que não queira saber de nada e tem um ordenado mínimo, não é uma sociedade que vai conseguir aumentar o ordenado mínimo, porque, não é? Nós temos que ser cultos, uma geração com cultura e com informação, é uma geração que vota bem, que vai trabalhar bem. Isto é um loop que depois resulta, claro, em dinheiro. Há uma música do Valete, espero quando lançarmos isto a polémica ainda esteja aí, não é? Uma música do Valete que chama-se Poder, e ele fala exatamente sobre isso, que o poder de Rousseau, o poder de Einstein e não sei o quê, vem da luz que eles emitem e não propriamente do dinheiro, não é?
É assim, eu não concordo muito com a última afirmação que foi aqui dita pelo Samuel. Eu acho que o dinheiro não é uma consequência. Eu acho que todas as outras coisas são consequências do dinheiro, infelizmente. Atenção, infelizmente para mim. Na minha opinião, não é? Porque eu acho que, imagina, tu só tens um país com cultura e com educação se houver investimento na cultura e na educação, não é? Ou seja, obviamente que uma pessoa com mais educação e com mais cultura faz o país ficar mais rico, mas tu só tens isso com um investimento económico nesses setores. E isso vem tudo da política. Um país com crise, infelizmente, não investe na educação. Na educação, não, mas pelo menos na cultura, eles não investem. Porque preferem, tipo, aumentar os outros setores, para mim, não estou a dizer que é uma opinião minha, tipo de género, já, olha, não vamos investir na cultura porque é irrelevante. Não, não estou a dizer isso, estou a dizer que isso é que é a realidade, infelizmente. Mas sim, eu concordo que o país valoriza-se nesses setores, mas é preciso de dinheiro para investir nisso.
Samuel, grande áudio. Acho que foi um áudio muito grande em termos qualitativos, não é? Não quantitativos de tempo, mas qualitativos de qualidade mesmo, porque foi muito bom. Perdão. E agora pronto, agora fodi este áudio, o pico. Muito bom. Pá, tá, foi um grande áudio. Nuno, está certo também. Acho que está certo também, mas eu acho que, foi o que disse Samuel, se tivermos pessoal mais jovem também na política, participativamente na política, esse retorno já está intrínseco, já é algo que está lá. O pessoal jovem quer a cultura, o pessoal jovem quer a dinamização, nós queremos é multiculturalismo e essas coisas, não é? Tanto aquela uma mancha muito minoritária. Mas o pessoal jovem, na sua maioria, vemos agora, está patente nas ruas. O pessoal quer a cultura, não é? E isso já é uma coisa intrínseca, quase que o investimento na cultura, sendo o pessoal mais jovem a ser o papel principal, já está, de certa forma, intrínseco, não é?
Sim, 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 sim. Até seria demasiado poético, Nuno. Uma sociedade a desmoronar-se, não é? Uma nação a desmoronar-se e começarem a investir em teatro, não é? Seria bem poético. Eu acho que poderia ser uma solução, sinceramente. Mas, assim, quando eu falo dinheiro, estou a falar do dinheiro que leva as pessoas a serem interessadas na política, ou seja, o dinheiro delas, ok? Não é o dinheiro do Estado. Mas, sim, sim. Eu aceito o que falaste por cima, que faz sentido. E Sousa, olha, muito obrigado pelo teu review. Eu ia dizer qualquer coisa, pá. Devo voltar a ler os áudios, ouvir. Ok, já ouvi. Acho que não tinha nada em específico para dizer, mas fiquei aqui a matutar nessa parte mais poética. Imaginem uma guerra mundial, vamos imaginar aquela cena do Titanic, não é? O Titanic a ir ao fundo e estão lá aqueles três menos a mandar um violino, não é? A tocar violino. Não sei, acho que tipo, a cultura às vezes pode salvar coisas.
Pode ser a salvação, mas também pode ajudar à destruição. Temos um caso, não é? O nosso caso, que a cultura foi uma arma que ajudava o Estado Novo. Ou seja, o Estado Novo controlava o que era a cultura, entre aspas, não é? E isso ajudava ao mind control que havia, não é? Só o que o Estado Novo aceitava e implementava a sua forma de cultura que ajudava ao povo a ficar oprimido. Também tem esse lado da moeda.
Isso não é, como é óbvio, não é a nossa realidade, não é, nem é o que vamos fazer amanhã a votar, não é? Mas sim, claro, faz todo sentido. Aliás, por exemplo, o Salvador Dalí era muito influente na política, não é? Tudo que a arte influencia, sim, a arte, sim, claro, claro. É aquela cena que nós temos falado até, tipo, o pessoal está sempre, todos vêm todos sempre a mesma coisa, não é? Então a gente tem Netflix, então a gente vê não sei o quê, vê sempre a mesma cena, e isso, tipo, não. Tipo, mesmo de forma livre, nós ficamos a pensar todos da forma igual, não é? E mesmo não sendo o que está a acontecer agora, não é? Não ser uma cena de censura, nós cá em Portugal tivemos um movimento artístico, não é? Que tipo, também influenciou muito uma escolha política, que foi a cena do Ricardo Luz Pereira sobre o aborto, não é? E ele claramente influenciou as votações, ele diz que não, não é? Mas aquilo teve um impacto gigante e influenciou, não sei se vocês se lembram e sabem exatamente porque é que influenciou, mas basicamente ele desmascarou a cena da. Nós não estamos a votar a favor do aborto, estamos a votar a favor da liberalização de o fazer, não é?
Obviamente, recordo-me perfeitamente desse sketch e arrisco-me a dizer que mais ninguém no mundo, no humor, teve tanta preponderância numas eleições, ou no referendo, como os gatos de frente conseguiam ter no referendo do aborto. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa teve uma tirada que foi: podes fazer, não é? Mas é proibido, mas podes fazer, não é? E o Ricardo Pereira, numa caricatura muito bem feita, obviamente das pessoas assim, uma semana nem isso, das votações. Agora, quando dizem que a cultura foi uma arma, quando dizem que a cultura é uma arma, eu acho que no Estado Novo propiciou ser uma arma, não é? Porque tiveste uma contracultura de Zeca Afonso e de coisas assim, Sérgio Godinho. Que calhou ser uma arma, não propiciou-se. A cultura, para mim, na sua gênese, é uma arma, mas não é. Cultura, para mim, não é. É um despertar de mentes, obviamente, tem esse objetivo, mas não é uma arma política, nem é uma arma social, nem acho que é uma arma para o pensamento, apenas isso, é uma arma que te faz pensar, não é. Cultura não é uma arma política. Ou há pouca, quer dizer, é uma fatia do que a cultura deve ser, né?
Pessoal, e o pessoal que fica. Pessoal. Foda-se, já não vai ficar bem este ali. Pronto, vai começar a partir de agora. E o pessoal que fica a fazer sala nas mesas de voto? Não é? Tipo, pelo amor de Deus. Por acaso foi rápido, mas a Associação Cristas ficou 1 hora e meia na fila.
Eu acho que é pessoal que não está a fazer sala, está só a tirar fotos para o Instagram. E depois deve ler todas as cenas para ver qual deles é que. Ah, que volta. Mas confere, porque ele tem muitos, então está ali a conferir na linha. E depois tira uma foto novamente, tira uma foto ao voltinho vazio, depois tira uma foto ao voltinho com coisa. E depois põe-se a ler a caneta para ver se a caneta é de marca, se é um merchandising, não é? Depois dobra o boletim muito bem dobrado, devagarinho, para ninguém ver que votou. Oh. E depois é aí sim.
Pergunta: a posição dos partidos no boletim de voto tem de ser random, não é? Não pode haver um critério específico. Pá, é pouco influenciável, mas é. Um bocadinho, não é? Os primeiros, sei lá, não sei. Mas tem que ser random, não é? Porque, por exemplo. Ah, e depois tem, tipo, imagina, será que são todos iguais? Será que, tipo, não há boletins de votos em que o Aliança aparece, tipo, no meio? Por acaso, no meu Aliança era no último, tu reparaste? Partido da Aliança.
Não, só os contei. Não reparei.
O meu era o último, era o A. Mas será que é random? E será que, tipo, há boletins de voto em que os partidos estão em diferentes posições? Apesar de que isso. É mau para quem depois vai votar, não é? Votar não, quem vai contar. Mas pronto, fica aí a questão.
É assim, Nuno, há uma cena que é, há 22 boletins de voto diferentes, sendo que a ordem é igual, tem 4 vezes que é sorteio, mas ainda não consegui confirmar isso. Há 22 boletins de voto diferentes ao longo do país, porquê? Porque nós não elegemos diretamente o primeiro-ministro, né? Nós escolhemos deputados que nos vão representar por cidade, no Parlamento. Tipo, imagina, Porto tem direito a X círculos, X deputados, né? Barcelos tem menos deputados que o Porto e coisas assim. Pronto, está certo, até estamos fechados. E isso pode existir, tipo, rir, por exemplo, o partido do Tino de Rasta ou Trapa ao Ar pode não eleger deputados em Santarém, por exemplo, né? Pode não ter deputados em Santarém, pode não ter pessoal que concorra por ele em Santarém, percebes? Por isso, em Santarém, o boletim de voto de Santarém pode ser diferente do Porto. Então, é um exemplo, percebes? E são 22 boletins, isso já confirmei. Sim, pois a ordem já confirmei agora. A ordem é sorteada pelo Tribunal Constitucional, que aprova as assinaturas, né? Aprova as assinaturas do partido, depois está tudo recolhido, não sei o quê, há um prazo limite, e depois desse prazo limite o Tribunal Constitucional valida, obviamente, as assinaturas e define a ordem com base num sorteio. É sorteado, tal como eu estava a prever.
Isso acabou de ser uma grande nonada. Tipo, ponderar um random nas posições como se fosse um teste de escolha múltipla, não é? Onde os testes são iguais, mas as posições mudam. Sim, concordo. Sim, quase certeza, Nuno. Que há tipo três versões, estás a ver? Mas boas questões que estão a colocar. Estou a gostar.
Outra questão prende-se com a. Não é outra questão, é mais uma observação. Prende-se com o facto de termos tido um dia, pelo menos eu quando fui votar, estava tudo com boa vibe, estava a sentir uma grande vibe no ar. Olha, vi um rapaz com um cão, entrou dentro da escola com um cão, está tudo bem. Uns idosos que mal se mexiam, mas iam votar, carinhosos e caralho, adorei. Crianças a correr, depois não estava tão jovem que foi votar antes de mim. Claramente foi a primeira vez que ele votou, tipo 18 anos, espinhas na cara e estava lá a votar. Gostei, grande vibe. Está uma grande vibe no ar, eu acho que é permitido. Se alguém fazer sexo lá no meio, estava tudo bem. Por acaso não estava. Mas acho que se alguém quisesse fazer sexo lá no meio, estava tudo bem. Tipo, viva a democracia, as mulheres nuas e tudo, estava ótimo. Não, mas não sei como é que foi no vosso caso, mas essa é só uma observação. É só aqui um detalhe, mas também não se prenda com isto. Mas reparei que Marcelo Rebelo de Sousa votou em Celourico de Basto. Tudo bem, ele é natural de lá, tem raízes lá, ele já tem uma biblioteca lá, ele é grande mentor para a cidade. Mas a residência oficial, não é a residência oficial do Primeiro-Ministro, coisa, né? Mas o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, será que usufrui daqueles benefícios do Estado, de morar longe, não, nem o mesmo Estado nem representação, aquelas coisas de serviço, aquelas ajudas de custo, será que está a chuchar isso ou não? Só ficou aqui no ar, para o espectador, caro ouvinte, ver. Não, não, não nos prendamos muito nisto.
Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira. Ontem fomos votar e como este episódio tem essa possibilidade, hoje podemos falar sobre os resultados, não é? O que é que eu tenho a dizer? Fiquei muito surpreendido ainda com a taxa de abstenção. Achei que desta vez ia ser muito menor. Mas estou muito positivo relativamente à década de 2020, não é? Acho que temos umas boas forças. O país pode continuar no seu crescimento pequenino. Temos partidos que vão ter uma voz interessante, ok? E acima de tudo, eu acho que a abstenção só significa que a abstenção mais os resultados existentes, pá, só significa que votaram pessoas diferentes, ok? Se calhar a nossa geração votou mais.
Pá, por acaso gostava de ver agora um gráfico, mas não interessa. Eu acho que há pessoas diferentes interessadas na política e não propriamente mais pessoas. Portanto, foi interessante, sim. A minha experiência, muito rapidamente, na sala de voto foi, as pessoas ficaram muito admiradas olhar para mim. Eu achei que era por ser um jovem, mas depois falámos em off record e é por ser um jovem às 8 da manhã, que eu tive que ir muito cedo votar. Então sim, ok, fez sentido. Quero lançar aqui uma cena, vou tentar ser rápido. Eu não acredito muito na política, não acredito na forma como ela é pensada. Eu acredito muito que era interessante ter, não haver maioria absoluta e estarem lá todos os partidos, tipo, até os atrofiados, tudo ali com meio deputado, estão a ver? Só da cintura para cima, tipo, uma cena completamente fragmentada. Tipo, as reuniões da Assembleia e não sei o quê deviam ser, tipo, uma semana inteira, tipo, tudo a mandar Red Bull, o pessoal do CDS a mandar vir fazão, a morta-água, tipo, a fumar charutos de erva para aguentar mais 2 horas, tipo, devia ser mais duro e não um tipo de cores. Porque aí, como eles, ninguém tinha uma força maior, aquilo ia ser uma coboiada e eles tinham que sair de lá com qualquer cena.
Opa, eu não sei o que esperar, sinceramente. Isto é o que aconteceu nestas eleições, é a primeira vez na história da democracia portuguesa. 8 partidos com lugares na Assembleia. Vai ser um bocado estranho, mas pronto, a mudança, eu sou apologista à mudança sempre. Mudar para melhor também, não é? Mas pronto, pá, vamos ver. Só consigo, não consigo prever nada. Se vai ser bom, se vai ser mau. Vamos esperar para ver.
Sim, eu acho, sou também a favor do pluralismo, obviamente. Gostei de ver André Ventura a ser interrompido pelo José Sócrates e as televisões todas a calarem André Ventura. Foi tipo incrível. E o Sócrates diz não conta o que chega para nada, que não conta o que chega para nada. Foi incrível. Abaixo dos fascistas. Ao mesmo tempo, assusta-me outra vez. Nós estamos, Portugal está a seguir um bocadinho o rumo da Europa, que já tem Grécia, Itália, não sei o quê. Uns fascistas idos. E Portugal também começa a ter os seus. A CDU perdeu votos para isso, obviamente. A CDU perdeu votos para esses fascistas. A CDU, desculpem, o CDS. E a CDU também. A CDU tem aqueles comunistas que pensam que foi comunista, mas são fascistas. E pronto. E tivemos esse facto. O que eu acho que vai correr, acho que é bom as coisas, que o pluralismo é muito bom, e de realçar o facto de termos pela primeira vez 2 deputadas negras, né? Blacks. Já havia uma do Bloco de Esquerda, à meia-noite já estava uma anunciada do Bloco de Esquerda, que era inédito. E depois, no final da noite, tivemos a Joacine, não é? Que vai ser uma alegria ver os tempos dela a falar. Ela vai estar a falar e vamos ter o presidente da Assembleia dizer: olha, senhora deputada, está a acabar o seu tempo, e ela ainda vai a meio da sua intervenção, não é? Pronto. Eu disse que André Ventura foi interrompido por José Sócrates. Não, António Costa. António Costa, ok? António Costa em vez de José Sócrates. Grande errata.
E a cena da Joacine Jaciara vai ser incrível. Porque, tipo, ela começa com... Por favor, seja breve.
Yeah, será que ela vai ter o dobro do tempo das intervenções?
Ah! O Samuel acabou de ser violado por um André Ventura. E foi o episódio sobre política. Mas, curiosamente, neste episódio sobre política, ninguém discordou de ninguém, acho eu. Assim, não houve assim nenhuma discórdia. Por isso é curioso. E pronto, olhem, um grande abraço.